Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro. Aqui desse lado, Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Denise. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a quem está nos acompanhando através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube também. Para quem nos acompanha através do aplicativo Clubhouse. Ah, Denise, não dá para falar que foi um dia bom, não. Foi um dia bastante triste, um dia bastante turbulento. Surgimento de uma nova variante da Covid-19, surgiu na África do Sul, teoricamente com um grau de contaminação muito maior que as anteriores. Bom, o surgimento dessa nova cepa fez os ativos globais sofrerem como a gente não via desde março do ano passado, tá? Realmente foi um dia muito difícil, muita coisa balançou, novas discussões estão tendo no mercado, o foco da discussão mudou de aperto de política monetária, discussão de inflação, que o Fed vai ter que começar a subir mais cedo os juros para outro foco, tá? Mas é aquilo, Denise, é melhor eu te devolver.
Tá joia, Motinha, beleza. Gente, lembrando a você de casa, já deixe seu like de uma vez antes que você se esqueça. Hoje, sexta-feira, em tese, não era dia da Isa. A Isa veio na quarta, mas a gente pediu para ela voltar porque o nosso queridíssimo estrategista de ações, Felipe Villegas, está em férias ainda. Hoje é o último dia de férias, então a Isa nos acompanha nesse fechamento. Isabela Soleima, analista de FIIs aqui da Genial. Tudo bem, Isa?
Oi, Denise. Oi, Motinha. Oi, pessoal. Tudo bem?
Maravilha. Gente, então, ó, vai mandando perguntas aqui, vai colocando no chat perguntas sobre fundos imobiliários que a Isa vai respondendo durante o programa. E, claro, mande suas perguntas para o Motinha. Vocês estão careca de saber que Motinha também vai respondendo durante o programa. Completando o quarteto, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, Dê?
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Ó, QR Code tá aqui.
Tudo bem, isso pessoal? Aí, abra sua conta, quem ainda não tem conta aberta, abra sua conta. Gente, aquele videozinho de abertura é sobre uma nova ferramenta que a gente está oferecendo, que é a Bolsa Fácil. No finalzinho desse fechamento, a gente vai colocar o tutorial completo para vocês verem. Tem que atualizar o aplicativo de vocês, que vocês têm acesso ao Bolsa Fácil, mas depois a gente fala sobre esse assunto.
Motinho, então, no fim das contas... Era ficar fácil para mim, então se ficou fácil para mim, está fácil para todo mundo.
Aê, compadre, daí isso vai até aumentar a carteira dele de ações... na aba do Bolsa Fácil. Maravilha, Dê. Gente, então vamos lá, Motinha, conta mais sobre essa sexta-feira e como é que acabou sendo aí esse fim, o fim dessa semana. Espremido lá nos Estados Unidos, é mais ou menos feriado, né? Como é que foi isso, então?
Bom, Denise, acho que você tocou bem, tá? Todo mundo esperava uma data super importante, uma data familiar, uma data que, teoricamente, os mercados americanos que já estavam trabalhando metade do escritório, todo mundo esperava super tranquilidade. Infelizmente, o que aconteceu foi completamente inverso, foi uma confusão geral. Tivemos quedas muito expressivas em todas as bolsas do mundo. É incrível o que aconteceu hoje. Só um exemplo, S&P 500, com metade do horário de pregão, ele teve um volume 51% maior que o volume dos últimos dias, tá? Então, quem achou que ia para o escritório hoje lá em Nova York só para empurrar o lápis, achar que não tinha muita coisa a fazer, olhar o relógio para visitar a família, teve um dia extremamente atribulado no mundo inteiro, tá? Deve ter tido stop, deve ter tido muita coisa. Infelizmente, não foi uma Black Friday, foi uma Red Friday, foi um dia muito tenso. É difícil, Denise, é um assunto que eu não domino absolutamente nada. Eu acho que é uma escuridão total no mundo sobre essa nova cepa. Como o Felipe é um cara que é inspirado nas suas frases, eu vou pegar uma frase do Felipe: o mercado não tem medo de notícia ruim, tem medo da escuridão, e essa nova cepa é uma completa escuridão, tá? Então, na dúvida, muitos investidores preferiram não correr o risco de que tipo de manchete a gente vai conviver ao longo desse fim de semana e como é que vai ser a manchete no pregão de segunda-feira abrindo, tá? Coisas a monitorar, fronteira dos países fechando, como é que estão os aeroportos, se os aeroportos estão fechando, Então, voltamos, Denise, voltamos a uma escuridão num assunto que é muito triste, muito chato, mas não tem solução senão enfrentar o que aconteceu. Denise, eu posso mostrar algumas coisas ou te devolvo para você passar para a Isa?
Não, manda brasa, pode explicar mais, depois eu passo para a Isa. Enquanto isso, o pessoal vai mandando pergunta de fundo imobiliário, vai lá.
Perfeito. O que assustou, o que fez assustar... Deilson está compartilhado? Tá, obrigado. Desculpa, Deilson. Bom, o que fez realmente assustar o mercado, Europa abrindo com 3,5 de queda, quem conhece meu minuto do Motinha lá no Instagram, quando eu acordei, molhei o rosto e abri até minha tela, eu falei, não é verdade. Tudo de novo não, tá? Foi isso, tá? Isso aqui é a curva de contaminação desse novo vírus e comparado com a Delta e com a Beta, tá? Realmente é exponencial. Só que é difícil você falar, porque o número é tão pequeno ainda, mas, de novo, eu não vou tecnicamente adentrar nesse assunto, porque a chance de eu falar besteira é enorme, tá? Mas o grande medo, eu quero ver isso amanhã, no domingo, na semana que vem, como é que vai ser o crescimento disso, tá? Lembrando que na África do Sul, a taxa de vacinação é baixa, tá? É 25%, então não tem muito o que falar. Bom, vamos olhar realmente o impacto nos preços ativos. O que eu queria passar para vocês, tá? Primeiro, apareceu essa nova variável, esse novo evento no mundo, só que num mundo bastante diferente. Que mundo é esse? Num mundo todo comprado em bolsa americana, é um mundo pegando bolsas perto de suas máximas históricas, tá? Então, acho que um detalhe desse é mais do que motivo para muita gente zerar suas posições, tá? Isso aqui, eu mostrei esse gráfico ontem, mas no dia de hoje, acho que eu tinha que buscar de novo. É quanto que entrou de dinheiro para o ETF de S&P 500 no ano de 2021. A soma de 2021, essa entrada de recursos, é maior que a soma dos últimos 19 anos. É muita coisa, tá, senhores? É muita coisa, tá? Lembrando que a base monetária subiu um absurdo esse ano e muito desse dinheiro que foi impresso, que chegou, os check-ins, foi parar aqui. Então, é muito absurdo. E outra coisa que eu gostaria de mostrar também é esse aqui, que para mim é um dos mais assustadores. Simplesmente apareceu essa cepa, apareceu o mercado global despencando no maior nível de alavancagem do americano, tá? Isso aqui é um gráfico que mostra quanto está sendo utilizado das contas margem das corretoras. O que é conta margem? Um americano tem, ou na verdade não é americano, qualquer investidor internacional que tem conta numa corretora americana, por exemplo, tem depositado 10 mil dólares. Essa corretora fala, se você quiser comprar 100 mil dólares, eu te empresto 90. Então, o valor está em meio trilhão de dólares, tá? Ou seja, as pessoas estavam utilizando meio trilhão de dólares de dinheiro emprestado para comprar bolsa americana. Então, a gente está pegando um mercado extremamente alavancado, as pessoas alavancadas, provavelmente no meio do Thanksgiving, um cara recebeu um push ou alguma comunicação da sua corretora, nem olhou e já foi estopado, tinha que mandar mais dinheiro. Então, na minha opinião, tecnicamente, esse evento aconteceu, um evento triste, um evento muito difícil de dimensionar a magnitude dele, mas pegou o mercado extremamente alavancado. É mais ou menos esse as colocações que eu queria fazer. E qual foi a consequência disso, tá? Opa, desculpa. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês. Isso aqui é o S&P 500, mas o que mais me chamou a atenção, essa barra aqui, tá? Se o 5% quiser ajudar, ou quem entende de gráfico quiser ajudar a gente, que eu não sou especialista, tá, senhor? Eu sou só um pitaqueiro. Essa barra aqui mostra o volume, tá? O volume da S&P 500 num dia que foi metade do pregão, acho que foram 2 horas e meia de pregão da S&P. Simplesmente essa barra aqui é maior, é 51% dessa média aqui, tá? Então, hoje, no meio dia de meio pregão, negociou mais de 50%, que é a média dos últimos dias, tá? Ou seja, quem achou que não ia ter muita coisa que fazer hoje lá em Nova York, trabalhou e trabalhou muito pesado, tá? Outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para os dados, tá? Bom, quando acontece um evento desse, uma escuridão, o que o mundo procura? Proteção. Eu não quero ser herói, eu não quero ser o guerreiro, eu quero sobreviver, tá? É dia de sobreviver, não é dia de ser herói. Então, existe 4 ativos que representam a segurança máxima do mundo, tá? Um dos primeiros é a taxa de juros americana de 10 anos, tá? Que saiu de 1,63, tá? 1,63 para 1,47 hoje. Essa queda de 1,63 para 1,47, que é essa barra aqui, é a maior queda intraday desde março do ano passado, senhores, desde a Covid, tá? Desde a Covid, é a maior queda intradiária desde a Covid-19. Então, isso aqui mostra que o mundo quis muita proteção. Outra maneira de ver que o mundo quer muita proteção, quais são outros ativos que são características de mundo que quer proteção? Moedas como franco suíço, tá? O franco suíço hoje, tá? Subiu 1,40. O franco suíço subiu 1,40, o mundo quis a moeda suíça, não é porque o mundo acredita que a economia suíça vai bombar, que é a melhor economia do mundo, não. Eu quero para o Porto Mais, eu quero perder pouco dinheiro. Tá? O cara leva o dinheiro para a Suíça porque eu quero perder pouco dinheiro. A segunda moeda também que é considerada um porto seguro é o ien japonês. Esse ien japonês subiu 1,90, é a maior alta desde março do ano passado, de novo. As pessoas não foram para o Japão acreditando que o PIB japonês vai crescer, não. As pessoas querem segurança. Outro destaque absoluto foi o próprio euro, que ontem estava na faixa de 1,12, veio para 1,13. Eu atribuo essa movimentação do euro muito mais para uma questão técnica, tá? Já que estava todo mundo comprado nesse famoso DXY, tá? Todo mundo estava comprado na economia americana, todo mundo estava acreditando que a economia americana ia ter o maior juro entre as economias desenvolvidas e o maior crescimento, tá? Então é por isso que o DXY caiu 0,90, vindo para baixo de 96. Eu não lembro a última vez que o DXY caiu 0,90. Eu só queria retomar uma coisa que acho que é importante. Quem assiste live de multimercados, etc, 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 cada vez mais a gente escuta que os multimercados brasileiros estão cada vez mais internacionais. E muito dos multimercados brasileiros têm uma posição que se chama tomada nas taxas de juros globais. Taxa de juros americana, taxa de juros do leste europeu, taxa de juros na América Latina, tá? E com essa queda da taxa de juros longa nos Estados Unidos, a taxa de juros caiu no mundo inteiro, tá, senhores? Com essa queda, infelizmente, a gente vai ver, na minha opinião, muito multimercado, que eu admiro muito, tá? Muito multimercado, onde está meu dinheiro, tá? Vai ter muito multimercado que provavelmente a cota de segunda-feira vai estar, infelizmente, vermelha, tá? Acho que essa é a realidade, não tem como negar. Quando eu quis dizer isso, que isso é uma reversão, era uma aposta quase consensual, tá? Então, realmente, ia muito brusco, senhores, sair de 1,63 para 1,47 para 10 anos, tá? Estamos falando de muita coisa, tá? Muita coisa em termos de PNL e os multimercados brasileiros, a gente vai ver a cota da segunda-feira. Ou fazem que nem eu, sequer olham. Tá? Para que a gente quer notícia boa ou ruim? Deixa lá, acredite no gestor. Falando em acredite no gestor, para você ver como são coincidências, né? Está tudo confirmado, quarta-feira que vem a gente vai ter mais um episódio do programa de Frente do Mercado, que eu converso com um gestor macro, tá? E a gente vai ter o privilégio, a honra de receber a Marina Dru, que é uma gestora macro, sócia gestora macro da Trust Investimento, que é uma das casas mais respeitadas no Brasil, tá? Não é Rio de Janeiro, não, tá? Geralmente, os fundos da Trust estão fechados. Então, é isso aqui que eu quero passar para você. Isso aqui vai pegar muita gente. Imagine um trade consensual e acontece um meteoro que foi esse evento. Só para vocês terem noção, olha o que caíram as bolsas hoje. Dow Jones caiu 2,5%, maior queda em não sei quanto tempo. S&P 2,27%, e esse eu avisto, o futuro caiu um pouco mais, que continua aberto. Nasdaq 2,23%, Bolsa Canadense 2,20%, Bolsa Mexicana 2,23%. E o que aconteceu no México é super importante, porque além da queda da Bolsa, a moeda deles apanhou muito. Quem se lembra eu falando que a Bolsa Mexicana estava ganhando 15% em dólar esse ano? Já caiu para 2% em dólar. Impressionante o impacto da desvalorização cambial na rentabilidade da Bolsa Mexicana. Já que a gente está falando, a pior bolsa do mundo em dólar é a Bolsa Brasileira, caindo 20% em dólar esse ano. Outro ativo que a gente pode chamar atenção é justamente a queda nas ações de reabertura. Tá? Todo mundo apostando em vacinação, serviços. olha a despencada que foi as empresas de reabertura. E, obviamente, se tem alguma empresa que perdeu menos, porque nenhuma ganhou, tá? Foi as empresas de fiquem em casa. Então, a gente está voltando, hoje, o mercado tradou como se tivesse perto, depois de março do ano passado, tá? Tomara, eu rezo, vou torcer, todo mundo torcer, para ser apenas um susto, e essa variante, as vacinas dão conta dessa variante, porque o grande temor do mundo é, será que as vacinas são eficientes para essa nova mutação, tá? E cada vez que aparece uma nova mutação, pelo que eu li, eu sou zero entendido, parece que as novas mutações são mais contagiosas, vide até o evento da variante Delta, tá? Então, senhores, não tem muita moleza, não, é dureza mesmo. Isso aqui, para mim, foi o maior susto que eu não lembro de uma vez que aconteceu isso. Petróleo, tá? Lembrando que a gente está discutindo petróleo aqui o mundo está discutindo petróleo há bastante tempo. Teve lá na COP26 uma pressão enorme do G10 em cima da OPEP+, para aumentar a produção, ela falou que não. Aí o Biden liderou uma estratégia diferente, que é fazer uma coordenar com as principais economias do mundo, vender parte dessas reservas estratégicas, ok, conseguiu implementar. E o OPEP+, inclusive, ameaçou diminuir a produção. Tá? Para mim, o OPEP+, não quer ver, sobre hipótese nenhuma, esse WTI, que é o petróleo negociado nos Estados Unidos, abaixo de 70 dólares. Bom, simplesmente, num único dia, rompeu até a sua média móvel de 200 dias. Tá? Olha quanto que esse petróleo caiu num único dia. 13%. Simplesmente, o petróleo caiu 13%. Eu acho que o petróleo cai 13%, foi só durante o primeiro semestre do ano passado, tá? Até maio do ano passado. Não lembro um petróleo caindo 13% num único dia, tá? Então é isso, senhores. Mudou a cara do mundo. A discussão, que era uma discussão intensa, era a discussão de quando os bancos centrais vão começar a se mover. Ontem teve um evento que para mim foi emblemático, tá? A Goldman Sachs, que tem um dos research mais respeitados macro, tá? Que todos os clientes institucionais, os próprios BCs, os principais BCs do mundo, eles se apoiam no research da Goldman Sachs. A Goldman Sachs sempre foi uma das casas que foi mais defensoras da transitoriedade da inflação. E ontem a Goldman Sachs jogou a toalha. Olha que fase também, né? Jogar logo a toalha, logo ontem. A Goldman Sachs jogou a toalha dizendo que espera que o Banco Central americano tenha que acelerar a redução de liquidez, que hoje é de 15 bi, vai reduzir para 30, ou seja, a partir de janeiro, em vez de injetar 105, injetar 90, lembrando que era 120, já está em 90, e começar a subir os juros em junho. Qual foi a consequência? O mercado, que estava precificando até 3 altas de juros para o ano que vem, agora está precificando uma em setembro e outra para 2023. O mercado precificava alta de juros na Inglaterra em dezembro, essa alta de juros foi para fevereiro. Tá? Então, a frase é, na dúvida, sem entender o que é essa variante, na dúvida, o mercado buscou proteção, adiou suas apostas de aperto de liquidez, tá? E teve um impacto absurdo no preço de commodities, tá? Já que eu estou falando em commodities, vamos ver como é que está o minério, que fechou já, acho que já fechou a sessão noturna deles. Esse é o minério, fechou com uma alta de 70, praticamente estável, 72 cents, tá? Ali é 98 dólares, 97 dólares praticamente. Então, Denise, é mais ou menos isso, acho que é a primeira coisa que eu queria falar, depois eu posso pegar de novo algumas perguntas. Performance do Brasil, tá? Performance do Brasil. O real, muito bem, tá? Foi uma das melhores moedas, eu acho que o real está extremamente suportado por causa dos nossos juros, tá? Eu já vinha comentando aqui na live, poxa, tinha dia que o DXY subia 0,70, 0,50, 0,40, e o realzinho aqui, em termos de relativo, performando super bem. Tá? O Bolsig, que é um dos diretores do Fed, está falando agora. Eu vou devolver para a Denise e vou passar para vocês o que o diretor do Fed está falando agora. Tá bom?
Joia, Motinha. Então, depois você volta com mais detalhes. Gente, boa notícia, chegaram os presentes do 5% Trader, a gente mandou alguns presentes para ele por causa do companheirismo fofo, ele está aqui em todas as lives, sempre quebrando, sempre assim, jogando a gente para cima, sempre tão companheiro, sempre tão legal. Então, 5%, coloca aí na mensagem para a gente saber o que, que você ganhou, né? Para a gente saber o que está lá, porque nem foi a gente que empacotou, a gente aqui só deu apoio, mas fala aí o que, que você ganhou.
Outra coisa. Eu só espero que ele tenha ganhado uma xícara, tá, Denise? Ele ama xícara. Caneca,
me
caneca.
Me falaram
caneca.
Que tinha ido junto.
Tomara,
mas
tomara.
Que ele confie. Tô torcendo. É ótimo. O Deilson, coloca aí, por favor, o link do programa do Motinha da semana que vem, que o pessoal já pode clicar em definir lembrete e já garantir a notificação push. Porque esses programas que a gente faz à noite, geralmente eles não têm notificação push, porque elas são gastas durante o dia, porque a gente não tem notificação em todos os programas, só nos primeiros programas do dia. Então, o dia que tem muito programa, elas são gastas antes. Então, se você quer receber a notificação push, já clica lá em definir lembrete. Tem isso, vai botar o link aí. Isabela Suleima, o nosso amigo Nicolete mandou duas perguntas. Eu vou te passar uma de cada vez, tá? A primeira é a seguinte. Você acha que os FIIs de shopping estão se recuperando bem?
Os fundos em si, eles estão apanhando bastante, tá? Isso é um movimento que até estava conversando com os outros gestores e provavelmente eu vou explicar isso melhor no meu relatório, tá? Já não é nem por uma questão de os shoppings estarem indo mal, mas é uma questão de falta de liquidez e muita pessoa física, que é o que dá liquidez para fundos imobiliários, tá? Só para vocês terem noção, o último relatório divulgado pela B3, que era referente a setembro, 70% das movimentações de fundos imobiliários foram feitas por pessoa física, tá? Então, pessoa física é muito relevante nesse mercado. O que a gente tem visto? Uma liquidez bem mais baixa. Então, os preços têm sofrido muito, tá? Fundo imobiliário está sofrendo, mas não é por uma questão fundamentalista. Quando a gente começa a olhar shopping, principalmente hoje, tá? Que é Black Friday, a gente viu shoppings fazendo muito estoque, centros logísticos carregar sobre demanda, tá? Shoppings com horário estendido para funcionamento hoje, shoppings com fila desde madrugada para aproveitar descontos da Black Friday. Então, o movimento está bem intenso. Se eu pegar aqui, beleza, fora de Black Friday, tem alguns shoppings que são para públicos um pouco mais elevados, tá? Classes A, B, tá? Classe alta, média alta. São shoppings que, pelas pessoas não estarem conseguindo viajar para fora como viajavam antes, as pessoas estão, ao invés de fazer compras fora, estão indo para shoppings gastar. Então, o movimento está coisa de 40% acima do movimento que acontecia no mesmo período de 2019. Então, shoppings estão se recuperando bastante, mas os fundos imobiliários estão sofrendo por uma questão que nada tem a ver mais com fundamentos, na minha visão, tá bom?
A outra pergunta do Nicolete é a seguinte, Isabela Suleima, a recuperação das lajes corporativas está indo bem no geral?
Tá.
A recuperação está indo bem?
No geral, é muito difícil de dizer. Se eu te pegar os números gerais, eu vou te falar que não, porque, por exemplo, o Rio de Janeiro está tendo vacância alta ainda tem uma absorção líquida negativa. Mas quando a gente começa a esmiuçar esses dados e analisar ativos de qualidade, ativos com padrão construtivo, pelo menos há em regiões mais bem localizadas, a gente vê que a busca por esse tipo de ativo está muito alta, tá? Então, eles têm conseguido cobrar preços ali de mercado, tá? Às vezes até um pouquinho acima, porque está tendo muita procura. Agora, quando a gente fala de prédios mais antigos, menos bem localizados, esses sim estão sofrendo ainda com vacância, tá? Então, a gente tem um movimento que a gente chama que é o flight quality. Como muita gente devolveu lajes durante o período de pandemia, muita gente hoje quer pegar uma laje um pouco melhor do que estava ocupando antes, tá? Então, a gente está tendo esse movimento de. Ou até pessoas que não devolveram o escritório, como foi o nosso caso, que quisemos mudar para um ativo um pouco mais, melhor localizado, tá? Então, está tendo bastante esse movimento. Então, é caso a caso, não dá para te falar de forma geral. Ativos bem localizados e de bom padrão construtivo sempre tem demanda, eles são bem mais resilientes.
Joia. Gente, seguinte, aproveitar que a Isa citou aí a Black Friday, o Super CDB, que a gente falou aqui essa semana, tá valendo Super CDB do Banco Pine, 5 anos, 1% ao mês, tá valendo. Os cupons que a gente tinha de para fazer compras no ponto, acabaram muito rápido, não tem mais os cupons. Mas o Super CDB está lá, então quem é cliente da Genial pode entrar aqui rapidinho, vocês acham esse Super CDB. Tá, joia? E outra coisa, tem desconto também em combos de cursos no Genial Educação. Devo ter mandado para você ontem os detalhes sobre esses descontos no Genial Educação. Deixa aí para a galera que quiser fazer curso. Motinha, já tem novidades aí? Você queria olhar para a gente? Aí o discurso do diretor do FED?
Obrigado, Denise. Eu acabei plotando, tá? Por enquanto, não mudou nada o discurso, tá? Eu plotei ali no chat, vou até botar em português. Podemos... Opa, desculpa, perdão. Aqui. Ele fala, temos um momento muito importante, a economia americana está num belo momento, está aberto a atrasar a corrida por compra de ativos, ou seja, diminuir a liquidez. É certamente possível, poderia aumentar duas vezes. Não vamos deixar a inflação sair do controle. Por enquanto, o dirigente do Fed, que é duro, tá, Denise? Ele, o Bullard, o Taylor, tem uns 5, 6 já que já falam de forma bastante dura. Por enquanto, o evento Nova Variante não fez ele mudar o discurso, tá? Não sei se teria que mudar também, Denise, eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas, por enquanto, ele está com o mesmo discurso que ele tivesse feito ontem, por exemplo, tá? Acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para vocês.
Motinha, o Aurélio pergunta o seguinte, quando surgiu a variante Delta, foi esse rebuliço também? Você não acha que a mão está pesando em excesso?
Desculpa, quem fez a pergunta, Denise?
Aurélio,
eu concordo com você, tá? Inclusive, hoje, de forma muito parcimoniosa, senhores, muito parcimoniosa, isso não é recomendação de trade, nada, tá? Hoje eu fiz isso aqui, ó. Tirei o escorpião do bolso, tá? E comprei um pouquinho. Tá? Mas de forma muito parcimoniosa. Mas o que efetivamente está acontecendo? Duas coisas. Primeiro, isso aqui, tá? Mercado alavancado, tá? As corretoras estopam os clientes, $500 bilhão alavancado, tá? Tudo em máxima histórica. Até que ponto, tentar me expressar um pouco melhor. Máxima histórica, essa curva assustou mais que o da variante Delta. E na dúvida, é a frase do Felipe, eu não tenho medo de notícia ruim, tenho medo de escuridão. E a gente vai chegar nesse fim de semana numa enorme escuridão. Tá? Aurélio, achar que não é um exagero? Rezar, torcer. Imagine se na segunda-feira fecham-se as fronteiras de alguns países, fecham-se alguns, proíbe-se voos. Você acha que o petróleo caiu, o que caiu hoje? Tá? O que caiu hoje, rompendo média móvel, tudo, você acha que é por quê? Com medo de fechar avião, fechar espaço aéreo, fechar redução. De novo, não é hora de como é que se fala, não é hora de pensar muito, tá? Muitas pessoas estão fazendo, estão tomando, zerando posição, desejando, tipo assim, eu não quero ficar, porque eu não sei o que vem pela frente. Então, na dúvida, é isso. Então, Aurélio, discutir se é exagerado ou não vai ser uma sequência de notícias que a gente vai ter ao longo do fim de semana e da semana que vem.
Motinha, o 5% ganhou um monte de coisa legal, mas não ganhou a caneca, mochila,
perto,
duas camisas, boné, um monte de coisa. Então, 5%, você continue assistindo aqui a gente, vamos fazer outros sorteios e vamos sortear uma caneca para você ganhar, tá? Você concorre aí, a gente torce para você ganhar, tá, joia? Ou então a gente te manda mesmo a caneca. Motinha, outra coisa, deixa eu ver aqui. Tinha uma pergunta. Acho que vou passar uma perguntinha para a Isa, enquanto eu procuro aqui a perguntinha que tinha para você, tá? Isa, a Rafael pergunta, na atual conjuntura, é melhor comprar um FII de recebíveis no caso de P/VPA, um por um, ou um logístico rondando 0.8/1? Traduz aqui essa pergunta dele, por favor, Isa, para a gente.
P/VPA é o preço que ele está sendo negociado no mercado dividido pelo valor patrimonial, que é o valor de avaliação dos ativos, tá? que esse é um indicador muito usado, mas, gente, tem uma série de erros que, se você só usar esse indicador, você vai cometer, tá? Então, vamos lá. Ele quer saber se vale a pena eu comprar um fundo que vai estar basicamente ao par ali, eu vou pagar um por alguma coisa que vale um, está avaliado como um, tá? Ou um ativo logístico que eu vou pagar 0,8 em alguma coisa que está avaliado por um real, tá? Aqui depende muito do seu objetivo, porque os fundos imobiliários, eles estão sofrendo bastante, né? Principalmente tijolos e fundos de fundos, tá? Fundos de recebíveis, por serem fundos de dívida, por serem indexados e por terem amortização e pagamento de juros mensal dentro da carteira, eles tendem a ser mais resilientes. Então, quando a gente tem uma inflação muito alta, uma subida de juros muito agressiva, como que a gente teve esse ano, esses fundos acabam repassando muito rápido isso para os dividendos. Então, esses são fundos que tendem a ser mais resilientes. Vale pontuar aqui também que, eu não sei se vocês acompanham muito fórum, discussões, etc., mas o que eu vejo muito, que também é errôneo, fundos que pagam bons dividendos tendem a valorizar a cota. Então, esses fundos que pagam mais rápido os dividendos melhores ficam dentro ali de um preço mais justo, às vezes até com ágio. E fundos que demoram mais para repassar uma inflação para a cota, para os dividendos, eles ficam muito descontados, tá? Porque as pessoas precificam muito o último dividendo, tá? Que acontece nos fundos de logística e fundos de tijolo? Eles têm contratos, e contratos, normalmente, a revisão é anual. Então, eu demoro um ano para repassar a inflação do ano para aquele contrato e ele começar a me pagar mais, tá? Então, eu tenho essa discrepância entre o aumento de renda em um e o aumento de renda em outro. Os dois vão aumentar, mas o tempo é diferente, tá? E aí, os fundos de tijolo acabam apanhando muito mais. Que eu vou... Tudo isso para responder o quê? Depende do seu objetivo. Fundos de recebíveis, que são fundos de dívida, eles são muito mais resilientes. Se você quer ali uma cota que varia pouco e receber seu dividendo ali, obviamente, olhando muito para a qualidade da carteira, dos recebíveis, os fundos de recebíveis vão ser uma boa opção. Se você quer algum fundo que está pagando também um dividendo interessante, mas porque a cota está muito desvalorizada, tem potencial, óbvio, a gente tem que ver aí o ativo, como está a vacância, mas os fundos imobiliários, via de regra, tá, com ativos bons, não tem aumentado a vacância, inclusive eles têm conseguido diminuir. Essa renda vai vir no futuro e hoje você vai comprar um tijolo muito mais barato. Só que você tem que ter a paciência de saber que o seu tijolo não vai se valorizar agora. Você vai continuar tendo seu rendimento estável, com uma revisional aí para frente que vai repassar 10% de inflação, então seu dividendo vai aumentar, mas não vai ser agora. Se você tem uma visão de longo prazo, quer fazer ganho de capital, fundos de tijolo, fundos de fundos vão ser uma boa opção. Se você quer ali mamão com açúcar, vai ser um fundo de recebível, tá?
Obrigada, Isa. Motinha, achei aqui a pergunta do André. Ele diz o seguinte: Mota, quantas vezes você já viu o mercado nesses níveis de preço? Eu tenho 25 anos de mercado e lembro de 3 vezes nesse período.
É difícil, já vi muita coisa, né? Já vi crise do México, crise da Tailândia, crise da Ásia. É difícil, já vi muita coisa. Mas realmente, ano passado, a Covid, se você olhar a Bolsa Brasileira, está num nível de desconto muito, muito forte, tá? E um dos motivos que eu acho que a gente, com essa Bolsa Brasileira, está com esse desconto absurdo, é essa migração de renda variável para renda fixa, tá? Hoje eu tirei o escorpião do bolso, tá? Comprei um pouquinho. Mas também comprei, aqui na Genial, um CDB de um ano, tá? Do Banco Pan, a IPCA mais 7,5. Para que também você é muito corajoso sair comprando bolsa? Vou repetir, IPCA mais 7,5 para um ano, tá? Hoje a gente tem muita oportunidade dentro do mundo de renda fixa. A Isa Analisa vai estar sofrendo com essa competição, porque os fundos imobiliários competir com o IPCA mais 7,5 também não vai ser uma grande... A competição, Isa, está árdua, tá? Está árdua para a Bolsa, está árdua para fundos imobiliários, porque realmente tá bastante, tem bastante coisa boa em termos de renda fixa. O que a gente pode olhar, já que a gente está olhando coisa... O que pode ter de bom... Tá? Queda, a gente viu queda do minério muito forte, tá? Queda do petróleo absurdo. Vamos. E também a gente tem essa notícia aqui, tá? Calma, deixa eu tentar me achar. que eu já estou meio perdido. Isso aqui, que é os reservatórios. Tá? A gente, em novembro de 2021, já está melhor do que, desculpa, o preço da energia, tá? O preço da energia e o nível de reservatório. A gente está no nível de já de um ano atrás, tá? Que tinha 25%, já está com 26%, ou seja, a inflação ano que vem, podemos ter uma ajuda de tarifa, podemos ter uma ajuda de petróleo e podemos ter uma ajuda de commodity, tá? Essa é a única notícia boa, o único lado bom que a gente pode enxergar dessa história, é que talvez o nosso Banco Central seja ajudado depois de ter passado, acho que um dos piores choques de oferta que eu já vi na história. Então, nosso Banco Central teve choque de oferta para tudo que é lado esse ano, e não é à toa que a inflação no Brasil vai fechar esse ano na faixa de 10,5%. Tá? Mas é isso, Denise, queria te devolver.
Joia. Conrado pergunta o seguinte: qual o seu nível de preocupação com os high yields que estão emitindo sem descanso?
Sinceramente, qual a emissão? A emissão é a menor das minhas preocupações, né? O que mais me preocupa é a qualidade dos recebíveis que eles têm hoje na carteira, tá? E o motivo dessas emissões. Eu acho que eu nem vou entrar aqui muito no detalhe para eu não me enrolar, porque eu não posso muito falar de emissões, mas tem alguns fundos que estão fazendo emissões para tentar fazer aquele... dar algum dividendo ou refazer algum CRI que não tá indo tão bem, tá? Então, a gente tem que olhar muito a qualidade de crédito dessas carteiras, principalmente de high yield, que paga inflação mais 14, tá? Inflação mais 14 é 25% de aumento em um ano. Será que todos os devedores conseguem pagar isso? Tá? E lembrando que os devedores assim, já não têm uma qualidade de crédito tão boa. Então, eu me preocupo mais com a qualidade dos créditos, né, do que com as emissões. Eu acho que se é emissão, se tem gente comprando, tudo bem. Né? Acho que faz parte ali do gestor. Às vezes ele tem um plano, mas assim, a gente tem que olhar para onde está indo esse dinheiro. Por isso que eu sempre falo para a gente ler o prospecto das emissões, tá? O estudo de viabilidade, para entender por que o fundo está emitindo, está buscando esse dinheiro. Então, eu me preocupo mais com a qualidade dos créditos, a qualidade da carteira, se não vai dar default, do que essas emissões aí quase que sem freio deles.
Joia. Motinha, tem uma mensagenzinha final? Alguma pergunta que você queira responder aí que você viu no chat?
Não, na verdade, é um dia bastante cansativo, um dia diferente. Quem esperava que ia ser um dia tranquilo, eu achava que ia ser um dia tranquilo. Cheguei até a pensar, poxa, acho que eu já vou conseguir almoçar com meu filho, vou visitar o Jack, e não foi nada disso, tá? Foi um dia totalmente atípico, e um atípico com notícia ruim, tá? Uma notícia que é difícil mensurar, que trouxe literalmente pânicos aos mercados. De novo, petróleo caindo 13%, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos teve a maior queda desde março do ano passado, moeda japonesa subindo quase 2%, moeda suíça, ouro subindo. Foi um dia de aversão ao risco completo e por um motivo triste, né, Denise? Não é por um motivo que você pô, uma coisa relacionada à economia, saúde, tá? Tomara que o mercado esteja exagerando nesse medo e que as vacinas consigam ser eficientes contra essa nova mutação. Tá? E eu vi uma pergunta agora sobre o Banco Pan e IPCA mais 7,5, Paulo. Banco Pan e IPCA mais 7,5, um ano. E eu estava conversando aqui com o Red
CDB,
da área.
CDB, né, Motinha?
CDB, tá? CDB, Fundo Garantidor, tá? Não é isento, não, tá? E eu acho que ele vai conseguir segurar esse preço, mesmo com a queda das taxas de juros de hoje para segunda-feira também, tá? Quem achar importante, IPCA mais 7,5, risco Banco Pan. Eu achei espetacular, tá, senhor? Eu comprei, óbvio, né? Por mais que eu mostrei para vocês que essa inflação pode cair um pouco. Cair que eu
Maravilha.
Falo é dentro da expectativa que a gente tem, né? Lógico.
Joia. Isa Analisa, super obrigada por vir duas vezes aqui no fechamento de mercado essa semana. Você volta na quarta, então, né?
Isso, e terça tem meu programa também. Que fundo é esse? Com o Bessia, que é o fundo de fundos do Bradesco, tá? Então, quem quiser falar mais sobre fundo de fundos, terça-feira às 19 horas no Canadá Genial. E quarta-feira eu venho aqui responder as perguntas.
Joia, super obrigada. Motinha, papo blogueirinho.
Papo blogueirinho. Queria agradecer 600 pessoas aqui conosco numa sexta-feira, em dia de Thanksgiving. Quem puder dar o like, a gente agradece. E só falo uma coisa. Segunda-feira, o nosso querido Felipe Vilega está de volta. Felipe, eu te amo, estou morrendo de saudade. Foi tenso, tá? Me lembro a primeira live que eu fiz na segunda-feira sem o Felipe Vilegas, eu fiquei todo travado, fiquei totalmente inseguro, mas depois a coisa emendou e eu consegui relaxar um pouco. Mas a primeira foi difícil, Denise. Eu fiquei travado, eu falei, perdi a confiança. Como é que eu recupero a minha confiança? Foi essa a minha sensação no primeiro dia de live sem Felipe Vilegas.
Ai, ai, a gente segue com saudade do Felipe, segunda-feira ele volta, então segunda-feira, 8h40, primeiro programa aqui do canal, é o Morning Call, Felipe Vilegas, Roberto Motinha e o Gustaveira nas picapes, tá, gente? Então, a gente espera vocês na segunda, bom fim de semana para todo mundo, os flamenguistas e palmeirenses vão ter um fim de semana agitadérrimo, eu que sou cruzeirense, não sei nem o que está acontecendo com o meu cruzeiro, que está terrível, mas então, bom fim de semana, abracem os cachorros e as crianças, fiquem em paz, quem não vacinou, vacine, e a gente se vê aqui na segunda. Bom descanso a todos. Um beijo. Tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.